Boa noite. Vamos orar aos Deus. Santo Deus, obrigado por tudo que tu tens feito nessa igreja, em nossas vidas. Deus maravilhoso, obrigado pela sessão que tivemos antes, logo antes do culto, tão boa, muito promissor. As coisas promissoras, as coisas que tu tens te colocado diante de nós, te agradecemos muito por isso, pelo culto, sendo uma saúde do teu servo Mauro, sendo uma recuperação dele. E outras pessoas que porventura estejam passando problemas de saúde aqui também, sendo cada um deles de 10. E voltando aqui agora para esse momento, agradecemos por esse tudo, por essa mensagem, capacita-me em tudo, edifica cada um de nós. Em nome de Cristo, te agradecemos de antemão a mensagem. Você é um crente ou uma crente? Provavelmente a maioria daqui responda: sim, eu sou crente. E a outra pergunta: o que que está envolvido nisso? O que que envolveu você poder dizer eu sou um crente? Talvez poucos respondessem, porque eu já nasci no lar cristão, então eu sou crente. Eu acho que ninguém responderia dessa forma. Se respondesse, provavelmente estava demonstrando que não entendeu bem o que é ser um crente. Mas é bem provável que a maioria das pessoas responda: o que está envolvido aqui? Eu vi o evangelho, percebi que eu era perdido, percebi que havia uma grande oportunidade de salvação dada por Cristo, que se entregou por mim, e eu criei nele e entreguei a ele. Então, essa é a resposta correta. Agora, provavelmente, poucos atendem ou possam até entender o tanto que está envolvido nisso. A resposta está correta. Você viu o evangelho, creu e se entregou a Cristo. É isso. É simples, verdade. Mas o que está envolvido no processo é muito mais do que nós podemos entender. A Bíblia fala, entre outras coisas, que há uma batalha espiritual e que a conversão de cada um de nós envolveu uma batalha de nós sermos arrancados das garras do diabo pelo Senhor Jesus Cristo diretamente. Isso é muito forte, é muito grande. A Bíblia também usa outros termos ligados com a nossa conversão. Ela fala de morte e ressurreição. Como assim morte e ressurreição? Ah, sim, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. É verdade, mas eu me refiro a outra morte e outra ressurreição. De quem? Sua. Ou seja, se alguém é crente, passou por um processo de morte e ressurreição. Como assim? A Bíblia fala que quando nós nos convertemos, nós como que morremos e como que ressuscitamos espiritualmente para o Senhor. O que está envolvido nisso? É difícil até de nós entendermos, mas certamente isso mostra para como nós éramos completamente sem esperança, sem nada inerente a nós que tivesse algum valor inerentemente, ou seja, nenhuma qualidade em si, ou nenhuma capacidade em si, mas Deus nos levou para si de tal forma que é como se nós tivéssemos morrido para nós mesmos, para a nossa pecaminosidade. E ao morrer, nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Ou seja, nós vemos uma ligação também com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós, e nós estamos unidos a ele. São muitas informações e muito profundas, é difícil a gente mensurar, eu sei, mas até o ponto em que nós podemos entender essas coisas, já é muito poderoso, já nos transforma. E o texto que nós vamos ler hoje em nossa mensagem fala exatamente disso, de morte e ressurreição. Então, nós não vamos entrar em mais detalhes, porque é algo muito misterioso como é que isso aconteceu exatamente, mas nós entendemos esses pontos centrais que nós falamos. Um novo começo radical com Cristo, que morreu por nós, que estamos unidos a ele. A tal ponto que quando ele morreu na cruz e ressuscitou, é como se nós estivéssemos com ele lá, morrendo com ele. Por isso que nós podemos aceitar o sacrifício para nós, que o Pai nos olha e vê como santos, como Cristo é, porque a justiça dele é aplicada a nós. Aliás, isso é o que nós retratamos no batismo, né? Cada um de nós que foi batizado nas águas demonstrou exatamente isso. Não é que naquela hora estivesse correndo ressuscitando, não. Cada um que desceu as águas, o correto é que tenha passado por essa experiência antes, que foi retratada fisicamente como uma dramatização daquilo que já tinha ocorrido espiritualmente. Pois bem, vamos então ao nosso texto e ver como Paulo, que é o autor desse texto, ele aplica isso de uma forma muito prática em nossas vidas, mostrando algo tanto do nosso presente, que deve ser fortemente impactado por isso, como também do futuro, que será impactado por isso que aconteceu conosco, nossa morte e ressurreição com Cristo na hora da nossa conversão. Bom, nosso texto, Paulo escreveu para uma igreja que ele não conhecia, mas o líder daquela igreja, talvez o fundador, contou para Paulo sobre aquela igreja, e Paulo então escreveu para ela dizendo: olha, sou de vocês e tal. Então ele faz algumas exortações muito profundas para aquela igreja. Qual será essa carta? Carta aos Colossenses. Então vamos abrir lá, vamos ver apenas uns poucos versículos. Colossenses. E antes do nosso texto em si, quero ler dois versículos somente. São dois versículos antes do nosso texto em si. Nosso texto está no capítulo 3, mas eu quero ler dois do versículo 1, que enriquece muito o que estamos comentando aqui agora. Colossenses 1, 13 e 14, ele enriquece mais ainda do que o que temos comentado. Diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Deus nos resgatou do império das trevas, já comentei, e nos levou para o reino do Filho. Nós já estamos no reino do Filho em um certo sentido espiritual. Vamos desfrutar plenamente do futuro, mas nós já estamos inseridos nesse reino. E diz claramente: nós somos redimidos, somos libertados. Como assim? Do pecado, pelo pecado. Quer dizer, é libertado do pecado que nos prende. Mas o nosso texto está, como eu comentei, no capítulo 3. Então vamos para Colossenses 3, versículos de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Muita informação profunda aqui no meio de nós. Foi até bom ter começado comentando sobre morte e ressurreição, porque é o que Paulo já vai assumir que aconteceu com eles. Então ele já está dizendo: já que vocês morreram e ressuscitaram, quando se converteram, então, pela consequência prática que Paulo diz. Ele diz bem explícito, bem prático. Aliás, é interessante que Colossenses é uma epístola que pode ser bem dividida em duas partes. Uma parte pura doutrina, a cristologia dela é muito profunda, é maravilhosa. Vimos aqui um pouquinho dela, né? Falando de Cristo. E a segunda parte é bem prática. E, aliás, a teologia é assim. A teologia deve impactar a nossa vida prática. Não pode separar uma coisa da outra. Não existe teologia sem uma prática. E nem existe uma prática sem uma teologia que embasa aquela prática. Tem que ter esses dois pontos aí, tá? Mas o assunto que ele diz é: busquem as coisas lá do alto. O que será que ele tem que dizer com isso? Coisas lá do alto. Bom, entendo que por coisas lá do alto, Paulo quer dizer a verdade da existência de Deus, a verdade ligada com a pessoa dele, com a maneira como ele atua, a nossa redenção, o que é certo, o que é errado, o que é produtivo, o que é ruim, etc. etc. Toda essa gama de verdades ligadas com a pessoa de Deus, evidentemente com a existência de todas as coisas. Pensem nas coisas que são do alto, não das que são aqui de baixo. Ele faz esse contraste aqui. Interessante que ele diz: busque e pense. Busque, ou seja, ela não está em nós, é algo que tem que ser buscado fora de nós. Ninguém pode dizer: ah, eu tenho a maneira de pensar, estou correto. A maneira de pensar nasceu em você, nasceu, então não presta. Porque busque, a ideia é você vai buscar uma coisa que não vem de nós, vem fora de nós. Aliás, nós só temos acesso a essas informações através de revelação, através da qual a Bíblia foi escrita. Senão, nenhum ser humano poderia ter noção dessas coisas se não houvesse uma revelação direta. Então, busque as coisas. Mas também ele diz: pensem nas coisas, no versículo 12. Interessante que deve estar na nossa mente. O cristianismo não é simplesmente agir e fazer coisas na prática. Envolve como uma consequência, sim, mas ele não consiste nisso. O cristianismo começa no nosso coração, no sentido de envolver nossa fé e afeições pelo Senhor, que a partir daí vem toda a nossa prática, que deve existir. É claro que é importante. Mas na base dela, se alguém não fizer essas coisas sabendo por que está fazendo, para que está fazendo, essas coisas em si não adiantam nada. Ou seja, temos que entender a verdade para poder fazer. Então, mas coloque no seu pensamento, encha o seu pensamento das verdades acerca de Deus e do que é correto, evidentemente contrastando com o que é errado, encha isso, de forma tal que evidentemente impacte a nossa vida. Interessante que ele diz aqui: não pense não nas que são daqui da terra. Há um contraste. se a origem de algum pensamento, de alguma filosofia, de algum ensino, for algo fora das Escrituras, for contrário ao que as Escrituras ensinam, aquilo é absolutamente da terra, para não dizer que é infernal, é inimigo de Deus, a origem daquilo, se é algo que confronta as Escrituras. Então, aquilo, o mundo está encharcado de informações, algumas aparentemente inofensivas, mas se é o nosso amigo, eu sei, mas aquilo que for contrário aos princípios das Escrituras, aquilo não presta. E nós temos que não dar lugar a essas coisas. Qual seria uma solução para isso, para não dar lugar a tantas informações que nós temos no mundo? Aliás, essas informações são desde o berço. Cultura vem desde que a gente nasceu. Criancinha, a gente já é acostumado com a cultura secular que nos estimula a fazer certas coisas que depois nós vamos dizer, isso não é correto. Quantas vezes? Normalmente, conversão envolve mudança. E muitos de nós que vimos de lares não evangélicos, vimos muita coisa dentro de criancinha que achávamos, ah, é tão inofensivo. Mas quando a gente aprende aquilo e vê a origem, vê o que está envolvido com aquelas práticas culturais, isso não é de Deus, é verdade. Então, nós somos imbuídos disso. Qual é a melhor maneira de nos limpar dessas coisas que são antibíblicas e adotar novas práticas, novos pensamentos? Alguém poderia dizer, é tanta informação desde criança, como eu estava comentando, né? Desde criança, desde a escolinha lá, aprendendo a ler tudo aquilo, a gente vem sendo bombardeado com essas informações, quando é jovem, adolescente, aí vem mais ainda, depois de adulto, enfim, é muita informação, é muito difícil. É melhor sair desse mundo. Então, vou me retirar, vou para um lugar bem isolado, né? Parece até ser uma boa solução. Parece, mas será que é uma boa solução? Vida monástica, o que é vida monástica? Isso caracterizou o começo da história da igreja. Quem estudou a história da igreja com a Bé já deve ter visto e está vendo. O que é isso? Vida monástica é sair do mundo e vai se isolar só com outros crentes, outros cristãos, seja o que for, para não pensar em nada desse mundo. Não funciona. Por quê? Primeiro, porque o pecado vai junto. E se não é pela cultura que é assimilada externamente, de alguma forma o pecado vai se manifestar lá também, com toda certeza. Segundo, Deus não quer que nós nos isolemos. Ele quer que nós estejamos enfronhados com as pessoas ao nosso redor, exatamente para brilhar nossa luz nesse mundo tenebroso. Então Deus nos quer ali. Então essa fuga não é correta. O que nós devemos fazer é conhecer cada vez mais a verdade para poder filtrar tudo aquilo que nós vemos. Analise o que a gente ouve de informações, analise os ensinos, aquilo que chega até nós à luz das Escrituras e aquilo que não bater, a gente rejeita aquilo. Mas envolve uma batalha. Alguém pode dizer, mas nós morremos e ressuscitamos, morrendo do pecado? Morremos. Então, não vale para envolver batalha nenhuma se a gente morreu para o pecado. Só que a consumação da nossa salvação, lá vai acontecer isso mesmo. Nós não vamos mais ser nem tentados. Então, o ponto final da nossa redenção, a consumação, é quando nós partimos, vamos ter o nosso corpo glorificado. Aí sim, não vai ter mais problema de pecado. Mas enquanto estamos aqui, antes de partirmos, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, Deus permite que o pecado ainda esteja em nós. Já perdoado, sim, já somos remidos, Deus já nos libertou do pecado. Vimos aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 14. Temos a redenção, temos a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Temos, mas nessa época em que estamos vivendo, nessa fase de nossa existência, Deus permite que sejamos tentados. Por que será? Bom, ele tem as respostas dele, quem somos nós, mas eu entendo que um dos pontos que nós poderíamos sugerir para isso é ele quer ser glorificado em ver um servo dele resistindo ao pecado na prática. Então Deus permite que sejamos tentados para que ao resistirmos aquilo, resistirmos a ideias ruins, resistirmos a práticas ruins, nós glorificamos a ele exatamente nessa resistência que muitas vezes nos leva até a sofrimento. Resistir a ideias ruins, a práticas ruins, às vezes é aflitivo, é verdade. Mas Deus é glorificado vendo como o servo dele é fiel fazendo exatamente isso. Interessante que aqui diz a informação muito forte acerca de Cristo. O que, é que diz aqui, cristologicamente falando? Buscar as coisas lá do alto, onde o quê? Cristo vive. Opa, Jesus Cristo está vivo agora. Onde? No alto, ele está lá, num local específico, interessante, curiosamente, Cristo está num local extrafísico. Algumas pessoas podem confundir um pouquinho isso, mas depois que Cristo ressuscitou e voltou ao céu, Agora, ele é onipresente, está em todo lugar e tal. Eu sei, há um aspecto que ele é onipresente no sentido de que ele sabe tudo o que acontece e opera em todo lugar. Mas ele tem um ponto físico, só um ponto. Ele está num lugar específico. Ou ele está num lugar, ou ele está no outro. Impossível estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então ele está lá no alto, no céu, mas ele sabe tudo o que acontece conosco e ele opera em nossas vidas, opera no universo inteiro. E aqui diz Cristo, vive assentado à direita de Deus. Olha só, além da informação de que ele está vivo agora, diz até que ele algo importantíssimo acerca de como ele está hoje. Ele está com total autoridade. Há um aspecto que ele está reinando. Não no trono de Davi, que vai ser só quando ele voltar, mas ele já exerce a sua autoridade, de forma que tudo que acontece no mundo, ele pelo menos permite, no mínimo. Ok? Agora, aqui tem informação interessante no versículo 3, diz que a nossa vida está o quê? Oculto, escondido, juntamente com Cristo em Deus. E será que ele quer dizer com isso? Nossa vida está escondida. Como assim? A gente olha para as pessoas, olha para mim mesmo, como é que minha vida está escondida? Nós estamos vivos aqui. Como é que é isso? Interessante. Aquilo que nós realmente somos está escondido. O mundo não enxerga. Por isso que o mundo vê um crente ou vê um que não é crente, ele não vê diferença nenhuma. Não dá para saber. Como é que ele sabe? Se o mundo tivesse noção de quem somos nós, eles nos tratariam de outra forma. Bom, se é uma autoridade, uma grande autoridade, chegar diante de você, você vai tratá-la com uma certa reverência e tal, pelo peso que aquela pessoa tem. Pois, pegando esse ponto, se o mundo entendesse quem é um crente, um príncipe herdeiro de Cristo, eles nos tratariam de uma forma bem diferente. Eles nos tratariam com muita honra. Mas eles não conhecem, eles não conheceram a Cristo, rejeitaram e não nos conhecem hoje. Por isso que, além de não conhecer, eles nos perseguem. Mas é interessante essa noção de quem é o crente, só o crente sabe. E aqui um breve testemunho pessoal de como isso foi impactante na minha vida. Um breve testemunho aqui. Interessante que, quando eu comecei a ouvir o Evangelho, através do pastor Malco, na época nem era pastor ainda, poucos anos de convertido, e logo depois da Ivana, minha irmã, dois meninos aqui da igreja, né? Então, no começo, eu até persegui a Ivana, eu tinha mais contato com ela, porque nós éramos solteiros, morávamos com nossos pais, o Mauro era casado, tinha mais contato, acompanhava mais no dia a dia. E eu vi as transformações dela, lendo a Bíblia, o pastor Mauro me deu o Novo Testamento, comecei a ler, mas zombava e criticava a Ivana, eu perseguia mesmo. Mas com o tempo, aliás, passando o tempo, eu estava algumas vezes na casa do pastor Mauro, e uma vez eu cheguei lá, estava tendo uma reunião, não sei se os familiares vão lembrar disso, agora provavelmente sim. Eu não era crente ainda, nem da Bíblia, mas não cria ainda. Cheguei lá, nem sabia que estava tendo uma reunião. Acho que era de jovens, estava ali que até tivesse lá na época, eu nem sei, era meio que dentro do mesmo, me convenci. Reunião de jovens, na casa do pastor Mauro, e eu nem sabia que estava tendo essa reunião. Mas quando eu cheguei lá, que soube, tem reunião da igreja aqui, irmãos, não dá para descrever. A coisa ruim que aconteceu em mim, na época. Crentes aqui reunidos, me dão uma impaciência, um incômodo tão grande que eu acho que eu fui até embora. Quando eu sou crentes reunidos, acho que era da sociedade, provavelmente. Seja como for, isso mostra como teve um impacto grande, sabe? Eram crentes reunidos, mas negativo. Com o tempo passando, comecei a continuar lendo as escrituras, Deus foi mudando meu coração. Eu lembro claramente um dia que eu comecei a perceber. Ser com a Ivana e com o mal, né, é maior do que o ser humano pode fazer. É grande. É impossível eu ser como eles. Por quê? Porque por alguma força que eles têm todo o tempo? Não. É sobrenatural. É inacessível. Eu não sabia explicar. Foi uma sensação muito forte, interessante. Eu me lembro do lugar da casa que eu estava, mas isso veio muito claro na minha mente. O que eles têm é além do que eu posso ter. É sobrenatural. Tem algo grande envolvido nisso. Interessante como eu acho que o Espírito Santo está começando a trabalhar na minha mente, mostrando a verdade. Interessante. Passa-se o tempo, o Senhor Jesus Cristo realmente me chamou, eu comecei a entender claramente que ele estava escondido a mim, porque eu estou destinado ao inferno, estou na encruzilhada, e agora é a hora da decisão. Ou eu fico onde eu estou, rejeito a ele, vou para o inferno, eu vou, sim, ou eu aceito a Cristo. E vão-se embora as pessoas, vão-se embora os meus valores, vão-se embora tudo, porque eu vou ser diferente. mas eu quero, não tem nem opção, amém, porque não tem opção, eu quero muito, me entreguei a ele, graças a Cristo. Interessante que no começo, quando isso aconteceu, eu não nem percebi que naqueles momentos de entrega já era a minha conversão, eu não entendi isso, eu só sei que me entreguei, claramente. Mas outro momento marcante, eu lembro, é claramente a noite específica, tudo que estava acontecendo nesse dia, faz 45 anos. Eu lembro que eu estava voltando de longe, no local que eu estava passando, de noite, olhando para as estrelas, e eu comecei a orar a Deus, como sempre, alguma coisa que eu pedi especificamente a ele, Senhor, isso, colocando diante dele. Aí quando, na Líbia, ele me veio um pensamento, ué, eu estou orando a Deus de uma forma tão direta, confiante, que é isso? Será que eu já sou um crente? Irmãos, foi uma delícia e uma dúvida, eu não sabia se eu era crente, quase como se fosse bom demais para ser verdade, algo mais ou menos assim, mas foi tão forte aquilo, será que eu já me converti? Eu fiquei tão pasmo com essa possibilidade que eu digo, eu tenho que esclarecer isso, corrido, porque eu pensei, vou na casa do Paulo agora. Interessante que era de noite já, veio para casa, vou pegar o ônibus lá no centro, enfim, em vez de ir para casa, fui bater na casa dele. E interessante que nessa noite eles iam viajar, nessa mesma noite, também que eu peguei lá nos últimos momentos que eu estava lá. E quando eu cheguei lá, mal disse, passar por ti. Bom, eu contei, porque eu não lembro detalhes da conversa, mas eu contei o que estava passando exatamente, e ele disse, rapaz, tu deve ter se convertido. Resumindo, eu fico ali dentro ali, que eu tinha passado pela conversão. A Mônica chegou lá nessa mesma noite. Lembra? Nessa mesma noite que eles iam viajar, para o momento, enfim. Resumindo, então ficou muito claro na conversa, Deus confirmou, eu me converti. Irmãos, a alegria da parte não dá para descrever. A Mônica não era crente ainda. Se converteu na mesma semana. Enfim. Mas foi delícia, delícia. Então, dali eu saí dizendo que eu sou crente e pronto, estava espalhando para quem eu curtia, contando, me converti e acabou. Vida cristã tem seus percalços, tem momentos de alegrias, tem momentos de dificuldades, eu sei. Mas, em termos de certeza da salvação, de que eu era um crente, passei pelo processo, é irreversível. Isso foi para sempre. Não tenho nem dúvida disso. Então, olha como Deus trabalha no coração da gente. Precisa perceber que ser crente é diferente, não é algo que está ao nosso alcance, é algo sobrenatural. Deus começou a me mostrar, eu ainda descrente, ele me fez passar por isso e me fez dizer, puxa, agora eu sou um deles. É bom demais. Pois bom, é isso que está no mundo. O mundo não conhece essas coisas, mas nós sabemos. E só sabe quem passa. E se alguém começar a enxergar, é grande demais esse negócio. Ser crente é muito grande, amém. Ótimo, está chegando no ponto, é isso mesmo, é grande demais, não está ao seu alcance em si. Mas, se você correr para Cristo, ele vai atender e vai compreender. Mas, enfim, voltando aqui para o nosso texto, terminando aqui um breve testemunho, aliás, eu sei que isso envolve um testemunho pessoal, que é algo muito, como fala, o próprio nome diz, algo pessoal, em termos de Deus trabalha nos corações de uma forma um pouco diferente, talvez o seu processo de conversão tenha tido outras características, não estou dizendo que tem que ser exatamente assim com todo mundo, não. Talvez a sua conversão tenha tido outras coisas que tenha acontecido, enfim. Mas o âmago, claro, os pontos centrais são comuns a todos, mas a maneira como Deus vai trabalhando no coração pode ter uma certa variedade de pessoa para pessoa, evidentemente. Mas voltando então para o nosso texto, versículo 4, ele diz, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, Cristo é a nossa vida não está em nós, não somos nós, é Ele. Então, nós seremos manifestados com Ele em glória. É o futuro, aquilo que está destinado a nós com toda certeza. Perceberam aqui três elementos do tempo aí? Tempo passar, nessa pequena exaltação de Paulo. Algo que já aconteceu conosco. Conversão, morte e ressurreição com Cristo. Presente, pense nas coisas do alto. Claro, pense e age de acordo com as coisas do alto. Futuro, nós seremos glorificados com Cristo, exatamente como ele é. Interessante, esse texto que Paulo disse parece muito com outro texto que nós vamos ler rapidamente agora. Não vou desenvolver muito, não sei que texto maior foi esse, mas tem um texto que diz praticamente as mesmas coisas, mas foi escrito por outro autor e 30 anos depois que Paulo escreveu aos. Para quem Paulo está escrevendo aqui? Os Colossenses. 30 anos depois, um outro autor mesmo escreveu algo que parece muito com o que Paulo disse, nós vamos ver quem será esse outro autor. Acho que eu já dei uma dica importante quando eu disse que foi 30 anos depois. Quem conhece um pouquinho mais dos autores do Novo Testamento vai saber o que eu estou falando. algumas semelhanças com Paulo. Ele era um apóstolo, mas diferentes. Paulo era um erudito, nós sabemos bem o contexto dele. Esse outro era um homem mais rústico, Paulo ligado ali com Jerusalém, com a nata religiosa. Esse outro pescador, veio lá do norte. Enfim, mas foi um apóstolo, um dos 12. Conheceu Paulo, sabemos que sim, mas não temos informações de se conversaram muito, não sabemos detalhes, mas sabemos que ele conheceu. E Paulo nunca viu a Cristo pessoalmente durante a vida de Cristo aqui. Ele teve visões de Cristo. Mas esse, como um apóstolo, conviveu 3 anos fisicamente lado a lado com Cristo e chegou ao ponto de reclinar a cabeça no peito dele em certa ocasião. De quem eu estou falando? João. Vamos ver o que João escreveu na sua primeira epístola. Não é o Evangelho. Primeira João. Primeira de João. Capítulo 3. Olha como parece. Interessante. Outro autor, 30 anos depois, contextos diferentes, mas olha a coerência da Bíblia aqui nesse que João vai dizer. Você pode até ir analisando os pontos e ver onde é que encaixa o que João diz com o que Paulo diz. João 3, 1 a 3 diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? O quê? Filhos de Deus. E continuando, e de fato somos filhos de Deus. Por esta causa o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Interessante. Filho de Deus é algo muito assim que todo mundo acha. Muitos acham que todo mundo é filho de Deus, não é grande, todo mundo é uma coisa muito natural. Não é assim. O próprio João disse no seu Evangelho que aquelas pessoas que são filhos de Deus, não nasceram filhos de Deus, elas receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, e quem fez isso foi o próprio Deus sobrenatural. João 1, 12, João capítulo 1, Evangelho, versículo 12, 13. Deus fez isso conosco. Olha só, batendo uma coisa para outra, não vem de nós. O mundo não conhece, não está ao nosso alcance. Então, ele nos fez isso. Ele diz aqui claramente, não conhece porque não conheceu o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele fala do tempo bem passado, não conheceu historicamente quando Cristo esteve aqui, o mundo não o conheceu, foi a rejeição histórica. E ali o mundo todo segue, continua rejeitando o Senhor. Né? Se ele fala não conheceu, mas na prática é persegue mesmo, essa é a ideia. Mas no versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, ele enfatiza aqui a terceira vez, né? E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Interessante, olha o aspecto futuro aí. Nós vamos ser semelhantes a ele, mais informações. Não só vamos ter glória, mas a nossa glória vai ser parecida com a dele. Aliás, Paulo também chega em Filipenses 3, acho que 28, diz bem claro: nós vamos ter um corpo igual ao dele. Mas, voltando aqui, a mesma coisa que Paulo diz aos Colossenses, nós vamos ser manifestados com ele. E aquele diz, porque vamos ver como ele é, fisicamente. E no versículo 3, e assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Mesma coisa que Paulo fala em Colossenses, em termos de consequências práticas para a nossa vida. Estão percebendo o link aí? Interessante até ver um trabalho, um teste. Olha, vou dar 2 textos para vocês, vocês vão fazer uma relação entre um com o outro. Bota uns pontos de semelhança, tem de classe, se fosse o caso. Mas não foi o caso aqui. Mas seja como for, vejam os links. O que Paulo disse lá em que livro? Colossenses. E o que está sendo dito aqui por João? Mesmas coisas. Vocês se tornaram filhos de Deus, por amor a Deus, e dessa forma, isso deve impactar a sua vida hoje, sendo santo, sendo e vai impactar no futuro, vocês vão ter glória eterna. Os mesmos pontos, passado, presente e futuro. Interessante como ele diz aqui, assim mesmo se purifica, que nele tem essa esperança, a ideia de certeza. Quando a gente vê a palavra esperança no Novo Testamento, não é a palavra no original, é bem forte, não é no sentido de, eu espero, eu tenho esperança, eu espero, eu desejo que aquilo aconteça. É mais forte, a ideia é que está esperando a coisa, mas é que é certo. A ideia é uma certeza de algo que vai acontecer. Por que é a esperança? Porque estamos esperando, mas sabemos que vai acontecer, ok? Seja como for, então, interessante como ele diz aqui o nosso padrão de pureza. Qual é o padrão? Cristo. Então, você quer saber como é que é correto viver? Olhe para Cristo, é como ele é. Então, nós temos um padrão específico. Então, interessante que as pessoas que não creem em Cristo dizem, É, cada um tem seu parâmetro de do que é certo e o que é errado, das culturas variam muito. Então é muito relativo isso, o que é certo e o que é considerado correto na cultura, ou o que é considerado errado. Isso é muito relativo. Não é. Existe um padrão absoluto, rígido, inflexível, do que é certo, santo, puro, e aquilo que, evidentemente, não é qualquer coisa que seja diferente disso. E o padrão é Cristo, como ele é hoje. E esse texto deixa bem claro também que existem dois tipos de pessoas. Um, os filhos de Deus, que nós vimos aqui, que até logo no começo, que grande amor nos tem concedido o Pai. Esses conhecem o amor do Pai, os filhos de Deus. Os outros, grupo grande, não conhecem a Cristo, não conhecem a nós e, evidentemente, não conhecem o amor de Deus. Algumas pessoas perguntam: Deus ama igual a todo mundo? A resposta, claro. Há um sentido que podemos dizer que ele ama o mundo, há um sentido que sim, mas o amor que ele tem pelos que são dele não é igual ao amor que ele tem pelas pessoas do mundo. É lógico que não, acabou de ter esse texto, deixa claro. Nós conhecemos o amor de Deus. Quem? Que nos tornamos filhos dele. Tem outro grupo? Tem um mundo que não nos aceita. É claro que eles não conhecem e nem provaram o amor de Deus. Viram que como só existem esses dois grupos de pessoas? Os que são filhos de Deus e a grande maioria que não é. Ok, antes de concluir, tem uma passagem que eu quero ler aqui para vocês fazerem. Nós vimos que vai dar mais informações sobre um desses processos que nós comentamos. Como assim? Processo. Passado, nossa conversão, morremos e ressuscitamos. Presente, nós pensamos nas coisas do alto, como nós vimos aqui, nós somos transformados, purificados de acordo com o que Cristo é. Futuro, nossa glorificação física. E a passagem que nós vemos agora é bem interessante, porque ela vai mostrar um efeito que tem um desses três pontos. Tudo bem. Vamos para 2 Coríntios 3, 18. Segundo aos Coríntios 3, 18. E antes de ler a passagem em si, um breve comentário. Nesse mesmo contexto, continuando no começo do capítulo 4, tem informações valiosas. Eu não vou ler aqui agora para não me estender muito, não misturar com os textos, para não sair do foco. Mas, dê uma olhada nas perguntas depois, bebê de casa. 2 Coríntios 4, de 1 a 6. Depois vocês leem, mas só resumindo aqui, ele fala dos mesmos pontos que nós vimos hoje. Ele diz aqui que quem segue o entendimento dos impérios é Satanás. Diz com todas as vezes, 2 Coríntios 4, 4. Ele é que serve os outros. Éramos escravos, éramos mortos. Mas ele também diz que nós saímos dessa situação triste porque Deus resplandeceu em nosso coração por iniciativa dele, o poder dele. É o versículo 6, 2 Coríntios 4, 6, diz exatamente isso. Assim como Deus criou todas as coisas, disse: haja luz, houve luz, ele nos recriou. Ele disse: haja luz no nosso coração, no seu coração, no meu, quando? Na sua conversão. Luz. Morremos no pecado, ressuscitamos com Cristo. Luz. Paulo diz isso em 2 Coríntios 4, 6, depois de ser morto e revelar aquele livro. Então, houve luz onde havia trevas. Mesma coisa que foi dito lá. Mostra o nosso passado, a nossa conversão. É uma conversão que é passada, mas que tem efeito eternamente. Mas um versículo que eu quero que vocês leiam agora é o versículo, quer dizer, capítulo 3, versículo 18, no mesmo contexto, que diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É muita informação no versículo só. Vocês perceberam a riqueza do que está sendo dito aqui? Ele está dizendo para os leitores deles, Coríntios, que aliás era a igreja fraquíssima. Igreja muito problemática, muito pecaminosa, cheia de problemas na igreja. Porém, Paulo está escrevendo para eles, mas eram salvos. Paulo está se referindo a pessoas salvas, muito fracas, mas salvas. Então ele diz: todos nós, crentes, estamos com o rosto desvendado. Éramos cegos, mas Deus tirou essa venda. Nós contemplamos a glória do Senhor, como por espelho, não vemos a Ele próprio. Aliás, uma observação interessante: o espelho naquela época não era tão claro como o nosso hoje. Não vimos a imagem tão nítida. Era meio obscuro. Então, talvez alguém ache, talvez no sentido de como vento por espelho, nitidamente. No texto, a imagem era meio opaca, não era tão clara como hoje. Então, via de uma forma não tão perfeita. É como se alguém já foi ao polícia fazer teste de vista, sabe a diferença entre quando você tira o óculos do passado e quando bota as letras ficaram perfeitas. Enfim. Mas nós contemplamos, mas contemplamos. Não estou tirando o peso de contemplar Deus, não. Não vemos nitidamente como face a face, mas temos uma boa noção de quem ele é. Somos o quê? Transformados de glória em glória. Essa glória em glória, como é isso? Já de saída nós vemos uma característica da nossa transformação. É de uma vez por todas? Não. Glória em glória, aos poucos. Não é? Pronto. Acabou, está transformado. Não é assim. É gradativamente. Hoje temos uma certa glória, hoje, até hoje. Como é essa glória hoje? Invisível. Glória do nosso ser. Deus vai transformando o nosso ser, nosso pensamento, como diz isso, nossas afeições, nossos valores, nossas palavras, nossas ações, intenções, tudo. Éramos horríveis, o pecado ainda está em nós. Mas o trabalho de Deus hoje é exatamente nos transformando, é tirando aquilo que não presta e tudo substituindo tudo pelo que é bom. E isso dura a vida toda. Mas agora, dura a vida toda, mas deve haver um desenvolvimento, é como se fosse uma escada ascendente. Ela vai escalonando, vai subindo, degrau por degrau, não fica parado. Interessante isso. É gradativo, é a vida toda, quem pode desistir lá, isso está muito demorado. Não, mas há uma gradação, dia após dia. Não se conforme com o que você já tem até hoje. Amém pelo que você tem até hoje, pelo que você tem até hoje. Mas não se conforme com isso. Queira continuar e crescer, aumentando. Isso que caracteriza. Hoje você deve ser mais santo, mais puro do que era no ano passado. E menos do que vamos ser no próximo ano, se Deus quiser. Tá? Então ele vai crescendo. Como é que a gente adquire essa transformação? Aqui tem isso, como é? Pelo que você vê no seu texto. Olhando para você, contemplando a glória do Senhor, como por espelho, pode ser totalmente nítido, mas contemplamos. Ao contemplar, nós vamos sendo. Tem que ter essa contemplação. Sem essa contemplação de Cristo, ninguém pode ser transformado. Irmãos, nós provavelmente conhecemos pessoas que parece que não decolam na vida espiritual, que ficam estagnados ali, sempre só penando, lutando, mas não tem vitórias. Provavelmente você conhece pessoas assim, lamenta, dizem, sou crente, mas fica só ali, parece que não cresce, continua fazendo coisas erradas e luta e cai de novo, e cai de novo, e não cresce nada. Que isso? É algo estranho, eu diria, ela não está contemplando a Cristo. É óbvio que quem contempla Cristo vai sendo transformado. Interessante que há um aspecto que nós nos esforçamos. Lembra o que João disse lá? Assim mesmo se purifica. Se purifica assim, tem esforço, envolve batalha. É, eu já comentei isso. Envolve batalha, envolve sofrimento, envolve. Mas também é pelo Espírito Santo. Olha o trabalho que nós vamos ter. Espírito trabalha, se não fosse ele, a gente não ia conseguir subir um degrau. Mas por causa dele, nós subimos vários degraus. E o fato de ser feito pelo Espírito não anula o fato de que nós nos esforçamos. As duas verdades juntas. Ou seja, se esforça o máximo que você puder, como se dependesse só de você. Ao você fazer isso, o Espírito vai estar lhe ajudando e fazendo milagres em você e em mim. Milagres, porque a transformação não vem de nós. Então ele diz aqui, então Paulo continua dando essas informações. Mas agora eu quero realmente já começar a fazer aplicações para nós concluirmos aqui. Antes de mais nada, pense, primeira coisa, grande, enorme é aquilo que aconteceu com você na nossa conversa. Seu passado, já comentei, não preciso repetir, grandiosidade do que está envolvido, seu presente, fortemente impactado por isso. Nossa conduta prática, que começa com o nosso pensamento, que envolve contemplar a Cristo, e evidentemente o texto não diz, mas a Bíblia está cheia de exortações pela palavra dele. Como é que nós podemos conhecer a Cristo? Pela palavra. Nós jamais imaginaríamos que Cristo está vivo no céu, agora, deixa do Pai, com toda a autoridade, trabalhando em nós, pelo Espírito. Nós nunca saberíamos se não fosse a palavra informando isso. Então, envolve contemplar a palavra e o nosso ouvir. É grande o que está envolvido dois destinos diametralmente opostos. Analisa a grandeza da sua salvação, de tudo que esteve envolvido, do que está sendo envolvido e do que ainda vai acontecer. Segundo, viva a luz dessa verdade hoje mesmo, apegadíssimo a Cristo e com a expectativa correta com respeito ao mundo. Não podemos sair bem. Ah, vocês vão para o mundo. Vocês entenderam. O Espírito Santo vai ir para o mundo, fazer todo mundo. Não. Não vamos sair fisicamente do mundo. Temos que ficar aqui. Mas, não confie no sentido de que eu posso baixar a guarda. Não faça isso. Inclusive, quem é pai, sabe, na escola, o trabalho que dá a gente tentar desfazer coisas que, porventura, aprendo errado, não vou dizer que é tudo errado, mas muitas noções que não são corretas, a gente tem que ir orientando. Enfim, são muitos os problemas com isso. Então, vivamos sempre à luz disso, com a expectativa correta do que é o mundo, do perigo que é no mundo, desde criança, quando chega na adolescência, o mundo parece que fica pior ainda, mas sempre é ruim, e vai crescendo, e vai. Ah, mas os velhinhos, os idosos não têm problemas como tem, de outras formas, mas tem. Idade não santifica ninguém. Ninguém pode ser bem velho, e a idade não santifica. Não se solta de forma alguma. Pode ser que algumas paixões, algumas idades tenham ido embora, óbvio, mas não quer dizer que o pecado foi embora. Enfim, o mundo está ali. E muita gente idosa é bem mundana. Talvez não vá pular carnaval, que nem pode. Mas é mundana em outro aspecto, nas ideias e em rejeitar Cristo. Muita gente idosa. Então o mundo está ali desde que nasce, até o momento que morrer, se a humanidade for o mundo é terrível. Temos essa expectativa, com cautela. Estamos aqui para influenciar as pessoas do mundo, pregar para elas e ensiná-las e não sermos contaminados por ele. E sempre com cautela, esperando mais do que devemos, de forma alguma, e cuidar para não baixar a mão. Terceiro, ponto que eu já só repetido aqui: pense na grandeza do que tem acontecido com vocês. Segundo, viva a luz disso. Terceiro, a importância da palavra de Deus, comentei agora, e só a nível de ênfase, deixar mais enfatizado aqui. Mas saberíamos essas coisas se não fosse pela palavra. Característica, claro, da importância, que é uma prova da importância da palavra essa, e não só isso. Não sei se vocês perceberam, tem que frisar bem essa questão de dois textos da Bíblia que são tão homogêneos, mas escritos por autores diferentes, épocas diferentes. Uma das características das Escrituras é exatamente essa, é a coerência completa delas, ela não se contradiz. Então, você deve ter ouvido esse argumento. Bíblia, um dos pontos que nos levam que podemos usar em argumentação para pessoas que não têm nas Escrituras é a absoluta coerência dela. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores em épocas bem diferentes, que eu citei dois que foram contemporâneos, Paulo e João. E o Antigo Testamento, mais séculos de diferença do povo. Enfim, de Moisés, que foi talvez o primeiro que escreveu, começou a escrever a Bíblia, não sabemos o livro de João, o autor, mas enfim, considerando Moisés o primeiro, até Malaquias, ano 400, ou seja, 1000 anos entre o primeiro e o último autor inspirado. 1000 anos entre os dois autores, o primeiro e o último do antigo. Absolutamente coerente. Algumas passagens podem parecer que conflitam com outras, mas esse conflito é só aparente, não é real. Enfim, olha a coerência das escrituras. Eu coloquei um exemplo aqui, mas nós vemos como ela é todas absolutamente coerente. E, finalmente, o último ponto que eu queria fazer aqui, né, a conclusão é: talvez alguns aqui não tenham passado por esse processo. É possível, até que ache que tenha passado, mas você, ao ouvir essas coisas, começou a pensar. É muito forte. Eu achei que era crente. Eu sou membro da igreja, sou membro, até participo aqui, tenho ministérios e tal. Tenho essas coisas. Mas o que está sendo descrito aí é muito forte, eu não passei por uma experiência dessa. Eu não posso te falar como eles falam. E começa a ver os outros crentes de uma forma diferente. É possível. Se for o caso de alguém que esteja aqui, corra para o Senhor. Está ao seu alcance. Interessante. Eu tenho comentado aqui, alguém pode dizer, mas você disse que não vem de nós. Eu sei. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz claramente: qualquer um que vai a Cristo, ele de modo algum de passagem aqui. Não está notado, mas eu acho que consegui encontrar no mesmo 6:37. fez 36. A memória dessa vez não falhou. Tudo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ok, primeira parte, Deus vai me dar. Mas olha a segunda parte da frase. O que ele diz aqui? O que vem a mim? O que diz? João 6,37. De modo nenhum lançarei fora. Então, se você está aqui e não passou por isso, não pense: ah, mas se Deus não estiver me levando para o fim? Não é com vocês. Pense uma coisa: o que, que Deus disse? O que, que Deus disse? Faça isso. Creia em Cristo. Pronto. Então, quanto ao que está em você, decida: eu vou crer em Cristo. Pronto. E deixa a questão da operação do Espírito com ele. Mas quanto a você, obedeça. Se você estiver obedecendo, eu sei, ele já está operando em você, mas deixa com ele isso. A sua parte é: a Bíblia manda eu crer? Manda, eu vou crer. Eu vou buscar o Senhor, eu quero. Impossível não ser aceito, como ele diz aqui. De modo nenhum estarei fora. Então, qualquer um que de coração chegue até o Senhor Jesus Cristo e diz: Senhor Jesus, eu quero ser teu, me recebe como eu estou. É impossível ele não atender. Não vai ter uma pessoa no inferno que possa dizer: eu quis de coração aceitar Cristo, mas ele não me recebeu. Impossível. Porque quem quis, mesmo, ele é meu. Então fica aqui meu apelo para você. Faça isso, vá até Cristo. Quando você for, você vai entender: tem Deus que me capacitou para isso. Eu sei, mas faça a sua parte. Muito importante isso. Interessante que, já praticamente, já quase concluindo mesmo, só um pensamento final bem interessante aqui. É que é tão grave, tão grande a diferença entre esses dois grupos, que eu acho bem curioso, bem interessante, com a promessa que o Senhor Jesus fez com a certa igreja. Eu vou ler esse versículo, vai ser o único que eu vou ler aqui agora. Uma das igrejas de Apocalipse, João, escrevendo, sobre a pena do lado também, tem graça de João. Uma das igrejas foi prometido algo que eu acho fantástico. Joga muita luz no aspecto da distinção entre os grupos. E quem somos nós? Joga luz nisso. Olha o privilégio de ser príncipe ou princesas herdeiros de Cristo. Olha o privilégio. Olha o contraste entre os dois grupos. Olha o que vai acontecer com o outro grupo. No contexto dessa carta, como eu falei, muito bem rapidamente, agora estou quase encerrando, o que estava acontecendo é que, numa certa cidade, havia judeus que perseguiam a igreja, essa igreja. Não é essa igreja de Apocalipse, da Turquia de 2000 anos atrás. Mas a igreja estava sendo perseguida por judeus. Judeus que falavam em nome de Deus. Judeus que tinham sua sinagoga, diziam ser servos de Yahweh, Javé, diziam crer na Bíblia, na Torá. Então, esses judeus, o diabo, os crentes, perseguiam os crentes. Mas sabe o que foi prometido para essa igreja? Vamos lá. Apocalipse 3. Diz assim, Apocalipse 3 e 9, igreja lá para Filadélfia. Eis que farei alguns, isso é Cristo falando, João escreveu nas Cristas. Eis que farei alguns dos que estão da sinagoga de Satanás, interessante, Cristo chama-se, aqueles da sinagoga que eles vão lá, eles chamam de sinagoga de Satanás. Por quê? Porque eram satanistas? Não, como cometeram, judeus, falavam de Deus, no Antigo Testamento, mas eram de Satanás. Por quê? Porque não criam em Cristo. Claro isso. E Deus chama de sinagoga de Satanás. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e o quê? Prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Que promessa! Eu estou aplicando isso no contexto ali com os judeus da cidade de Laodiceia, ali na Turquia hoje. Aqueles judeus especificamente. Porém, aplicando de uma forma mais abrangente, eu creio que tem apoio das Escrituras, para aplicar dessa forma. O descrente, quando vê a glória do crente com Cristo, vai ficar pasmo. E a reação é: como se se prostrar. Lembra que eu disse: se você chegar a autoridade aqui, você vai tratar com muita reverência. Se o mundo vício que o crente é, tratar com muito respeito. Pois vai tratar um dia. Só que vai ser tarde demais para eles. Mas eles vão ver a glória do crente colado com a glória de Cristo e vão se prostrar aos pés. O cumprimento escatológico, não vou entrar nos méritos, a questão: como é que isso vai acontecer e quando? Não vou entrar nos méritos. O princípio é: o mundo vai ver quem é o crente e se prostrar, por assim dizer, e saber que ele te amei. Cristo nos amou. Vamos viverem a Cristo, ver que nós somos de Cristo, amados por Ele, filhos de Deus, glorificados por Deus. Pois então, irmãos, amigos, porventura estejam nos ouvindo aí na televisão, no vídeo, enfim, pensa nisso. Isso está ao seu alcance, aqueles que não passaram ainda por essa experiência, peça, enfatizando essa questão, e aqueles que já somos, nunca tem inveja do mundo. Nunca. Olha o que está comentando isso aqui, não precisa repetir. Lembra, as coisas que nós comentamos acerca do mundo, não conhece o amor de Deus, vai ter um destino diametralmente oposto ao nosso, vê o que é o outro. Não tem inveja do mundo. Nunca. Tem a misericórdia. Você vai ver ímpios prosperando e vai indo tudo muito bem com eles, e nossa vida tem algumas dificuldades que eles não têm. Nunca me inveja. A tentação é invejar. Não faça isso. Pense. Coitados deles. Olha o destino deles, que olha quem eles são hoje. Não conhece a Cristo. Olha quem tem o poder por trás da vida deles. Pense nisso. Olhe por eles. E saia fora de qualquer apego a essas coisas. E cresçamos no conhecimento do Senhor Jesus hoje. Cada vez mais. Até que um dia chegue que nós não compreendemos realmente face a face, e vamos ser como Ele. Amém? Santo Deus, obrigado por essas palavras, toque nossos corações com isso. Em nome de Cristo, amém.